A Bíblia como um clássico da literatura mundial. Uma série de 8 programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
Olá, a Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como um clássico da literatura mundial. E neste primeiro programa, falaremos sobre como a Bíblia se tornou o maior best-seller de todos os tempos. No ano de 2021, a agência Guinness World Records publicou uma matéria dizendo que a Bíblia é a obra literária mais vendida e distribuída em todos os tempos. Para explicar como a Bíblia se tornou um clássico mundial, vamos ouvir o especialista em língua e literatura hebraica, Paulo Teixeira, que é o secretário de Tradução e Publicações da Sociedade Bíblica do Brasil.
Olá, querido ouvinte. Eu sou Paulo Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tenho o prazer de estar aqui com vocês no primeiro episódio de A Bíblia como o maior best-seller de todos os tempos. Nós vamos falar aqui sobre algumas questões que foram trazidas a nós pela direção da rádio do programa. É um prazer estar com vocês. Vamos começar pensando na Bíblia como um livro que atravessou a história. Como é que a Bíblia se tornou a literatura mais impressa e difundida em todo o mundo? Bom, a Bíblia ela não nasce como um livro, mas como uma narrativa, uma história. Os acontecimentos eram narrados e passavam de geração em geração, começaram a ser registrados, e ao longo de 1.500 anos, mais ou menos, eles foram escritos na parte do Antigo Testamento em hebraico, sobretudo a língua hebraica, mas também porções em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Por longo tempo, isso foi sendo escrito e passado de geração em geração, copiado à mão. Foi assim que o Antigo Testamento e o Novo Testamento chegaram a nós pela mão de copistas judeus na Antiguidade, copistas judeus na Idade Média e também copistas cristãos. O trabalho deles era copiar, eles eram os escribas. E os textos originais foram sendo copiados, também as suas traduções à mão, até que Gutenberg, Johannes Gutenberg, na cidade de Mainz, na Alemanha, ali por volta de 1450, um pouco mais que isso, tem uma invenção genial. Ele inventou a prensa com tipos móveis. E aí, a partir daí, começou a impressão, como nós a temos mais ou menos até hoje. Claro, hoje com tecnologia digital, com máquinas mais modernas. Se você fizer uma visita aqui à gráfica da Bíblia, da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver essas máquinas imprimindo Bíblias.
Milhões de exemplares de trechos da Bíblia, como o Novo Testamento, já foram impressos na maioria dos idiomas existentes no mundo, superando qualquer obra já impressa. O secretário de Tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, Paulo Teixeira, explica sobre a trajetória da difusão desta obra por todo o mundo.
A primeira Bíblia impressa foi uma tradução da Bíblia para a língua latina, para o latim. O nome dessa tradução é Vulgata. A tradução Vulgata, ou popular, ela foi feita no século IV por Jerônimo, mas foi copiada ao longo de toda a Idade Média, e foi impressa nas oficinas de Gutenberg, em Mainz, na Alemanha, ali por volta de 1460. Então essa foi a primeira Bíblia. A primeira tiragem da Bíblia de Gutenberg eram 180 exemplares apenas. mas 180 exemplares que foram produzidos de maneira mecanográfica, de maneira muito mais rápida do que copiados à mão. Quanto tempo se levava para copiar uma Bíblia à mão? Se levava aí cerca de 4 anos, 6 anos, com muito esforço. A Bíblia de Gutenberg podia ser impressa em 2 ou 3 meses. Olha que ganho! Mas foram apenas 180 cópias das primeiras e elas já estavam vendidas antes do lançamento. A partir dali, a Bíblia só fez crescer. Ela está traduzida para muitos idiomas. Primeiro, eu gostaria que o querido ouvinte tivesse uma noção de que no mundo são faladas mais de 7 mil línguas. Faladas? Bom, sinalizadas também. Existem mais de 200 línguas de sinais, a língua dos surdos. Mais de 7 mil línguas e a Bíblia está traduzida, Bíblia completa, para 704 línguas. Então, cerca de 10% das línguas tem a Bíblia completa. Novo Testamento, algum trecho da Bíblia, mais 2.731 línguas. Ainda faltam cerca de 3.900 línguas para se traduzir algum trecho da Bíblia. E a língua de sinais é um desafio especial, porque é um dos projetos de tradução mais complexos em qualquer uma das línguas de sinais que existe no mundo. Aqui no Brasil, nós temos a Libras, a língua brasileira de sinais, é um tremendo desafio, mas está acontecendo. Estamos também traduzindo a Bíblia para a língua brasileira de sinais.
Paulo Teixeira conclui a sua entrevista comentando sobre a quantidade de Bíblias impressas no Brasil e no mundo e explica sobre o valor cultural das obras literárias que a Bíblia oferece para a sociedade.
A nossa próxima pergunta diz respeito a quantas cópias são impressas em todo o mundo. O número exato nós não sabemos, mas no âmbito das Sociedades Bíblicas Unidas e a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das integrantes, uma das membros das Sociedades Bíblicas Unidas, no âmbito das Sociedades Bíblicas Unidas, são produzidos mais de 30 milhões de Bíblias por ano, em muitas e muitas línguas, com tiragens bem pequenas, às vezes são 200 Bíblias, e às vezes são 7 milhões, 10 milhões, 12 milhões, dependendo da língua. 30 milhões de Bíblias é muito. Bom, considere a população mundial. Mais de 7 bilhões de pessoas. E aí você vai ver que 30 milhões ou um pouco mais que isso realmente é pouco. Em média, a Sociedade Bíblica do Brasil produz 7 milhões de Bíblias. Nós já chegamos a 10, nós já baixamos aí durante a pandemia a menos que 5, mas nessa retomada estamos aí com 7 ou mais milhões, com esperança de sempre crescer. Bom, precisamos explicar que a Bíblia realmente é um tesouro literário. Lá você vai encontrar poesia da melhor qualidade. Você vai encontrar textos legais, textos do direito, são as leis. Você vai encontrar narrativas, contos curtos, longos, sagas, você vai encontrar estilos especiais, quase biográficos, como os evangelhos, você vai encontrar livros de história, você vai encontrar livros também com um estilo muito característico, que são os livros apocalípticos, Daniel, Ezequiel, o Apocalipse do Novo Testamento. Dentro dos evangelhos ainda você encontra as parábolas, que são histórias, comparações, símiles. E com tudo isso a gente aprende. Com essa riqueza de estilos literários, a Bíblia é um livro único. Um livro cheio de livros. 66 livros formando um livro maior. Com um personagem central, Jesus Cristo. Prometido no Antigo Testamento, vindo no Novo Testamento e aguardamos o seu retorno. Jesus Cristo é o centro da Bíblia e os seus ensinamentos, centrados na sua pessoa, na sua obra, contribuem com a formação do ser humano, porque trazem valores eternos. Mas também a literatura da Bíblia contribui para a arte. Você quer saber o que é uma bela poesia? Você quer saber sobre as emoções humanas? Você quer saber, aí, quer ler uma bela história policial ou de detetive? Você vai encontrar isso na Bíblia. Se você ler a história de José, por exemplo, ali na segunda parte de Gênesis, a partir do capítulo 37 em diante, é uma história cheia de altos e baixos, idas e vindas. Não quero estragar o seu prazer, não quero dar um spoiler aqui, leia a história de José. E você vai ver um personagem que confia em Deus, e confia quase que contra a esperança, porque quando tudo parecia perdido, Deus muda a sua história, e aquilo que podia ser uma tremenda vingança se torna uma das histórias mais lindas de perdão e restauração e reconciliação na Bíblia.
Vamos ouvir agora o cordel Poupar como José, uma obra do compositor cearense Euriano Salles, inspirada nos textos da literatura bíblica.
Na história do Zé do Egito, aprendemos sobre gestão, pois um caba como ele, vendido pelos irmãos, foi capaz de prosperar mesmo em outra nação. José não herdou nada, o caba foi escravizado, mas Deus via nele um caba preparado, o tirou de uma prisão e lhe fez um caba honrado. O Zé virou governador, fez metas com inteligência, poupou quando tinha muito, fez reserva de emergência e quando chegou a crise, supriu toda a carência. Seu plano de investimento fez o Egito prosperar. A terra estava seca, não tinha como plantar, mas no Egito não faltou comida para comprar. E Deus, quando nos dá, também dá a oportunidade de dividir o que temos com quem tem necessidade. José fez isso com os irmãos, pois na crise há generosidade. Portanto, nesse momento que estamos de pandemia, vamos tirar uma lição que terá muita valia. Gaste menos, poupe mais para os tempos de agonia.
No próximo programa, falaremos sobre a trajetória da Bíblia até as grandes bibliotecas do mundo. E você pode ouvir a partir do dia 14 de março o podcast Moisés e a Bíblia, que estará disponível no nosso site libertaçãofm.org.br e na plataforma Spotify. Até o próximo programa!
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.